בעזרת השם, דף קף ה', תלתת לי שבועות, עולה פסוע, בימינו זנוב דף שלום עליכם, עולה התודוס, סתמו דף קף ה', נאויתה ועלי יקום עשינו מנוב המשנה. אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים. Un chunu da lei dos juramentos. Um juramento se recai sobre algo que se refere à própria pessoa ou a outro. Vamos ver qual é o caso. Ve'chad varim she'esh ba'en mamash, ve'chad varim she'en ba'en mamash. O juramento se recai sobre algo que tem a substância ou algo que não tem a substância também. Quais são esses casos? Keitz, damash va'she'eten le'ishploni, ve'shelo eten. A pessoa jura que vai dar algo a fulano. Então, algo que refere ao outro. O juramento se recai, ele tem que dar. Se ele jura que ele não vai dar, ele não pode dar. Shenatate veshelonatate, ele jura assumir o passado, que ele deu ou que ele não deu. São juramentos válidos, mesmo que são juramentos que se referem também a fulano, o juramento se compromete a pessoa. Sheishan veshelonishan, agora com relação a juramentos que se recai sobre algo que não tem a substância. Por exemplo, a pessoa jura que vai dormir ou que não vai dormir. Sheashante veshelonishante, ou que dormiu ou que não dormiu. O ato de dormir não tem substância. É um simples ato. Não é como comer, que a pessoa ingere algum alimento. Mesmo assim, o juramento é válido. Shezrok tzror layam veshelo yizrok. Shezarak veshelo zarak. Tem outro exemplo de um juramento que não tem substância. Se a pessoa jura que jogou uma pedra no mar. A pedra tem substância, mas o ato de jogar não. É um simples ato, como o ato de dormir. São juramentos válidos. Bishmel Omer eno chayav ela ala atid lavo. Vimos já que a pessoa que transige um juramento, ele tem que trazer um corbano leveure, um certo sacrifício. Fala Bishmel, isso é só se a pessoa jura sobre o futuro que não vai fazer algo e transgride o juramento. Nesse caso, ele tem que trazer o sacrifício. Mas se a pessoa jura em falso sobre o passado, fala Bishmael, ele não traz nenhum sacrifício. Qual é a fonte disso? O Shinema do Pasuk, Leará o Leitif. O Pasuk do juramento se refere ao futuro. Leará o Leitif. Que vai fazer algo, que não vai fazer algo sobre o futuro. Então, fala Bishmael, somente nesse caso que a pessoa transgrediu um juramento que ele fez sobre o futuro, ele traz o Korban o Leveoret. Se ele jura em falso sobre o passado, não. Amado Rebbe Akiva, perguntou Rebbe Akiva, se você se baseia nessas palavras para dizer que se trata de juramentos futuros, então por que você não fala também que um juramento só é válido se tem a ver com algo ruim ou algo bom? Leará algo ruim, leitiv algo bom. Fala Rebbe Akiva, de onde se aprende que um juramento neutro, que não é nem algo bom, nem algo ruim, por exemplo, jogar uma pedra no mar, é algo neutro. Não sabe que esse juramento nem compromete a pessoa. Se o Pasuk fala, leará o leitiv, amado, mirebuia katuf, fala de Mishmael, o Pasuk generaliza também, fala lechola sherevate, generalizou, incluindo também um juramento neutro. Amado, fora betia para a Mishmael, imriba katuf lekach, riba katuf lekach, se a Torá generaliza lechola sherevate, incluindo um juramento neutro, então também generalizou, incluindo um juramento sobre o passado. Ou seja, conforme ele vê que uma pessoa jura em falso sobre o passado, traz um sacrifício, porque a Torá generalizou. Conforme ele Ishmael, não. Quando a Torá generalizou, generalizou de forma limitada, ou seja, se refere a juramentos também sobre o futuro, o que a Torá veio generalizar, veio incluir um juramento neutro, que não tem a ver com algo bom ou algo ruim. Algo bom seria, por exemplo, comer. Algo ruim seria, por exemplo, se privar de comer. Mas a Torá generaliza e diz também algo neutro tem a mesma lei. Fala com a Tala Manisabrada. Homer benedarim beshvot, homer beshvot me benedarim. Temos um aspecto mais grave no caso de uma promessa do que o caso do juramento e vice-versa. Uma lei mais grave no caso do juramento que não temos no caso de uma promessa. Homer benedarim, shenedarim halima dvar mitzvah, que dvar aleshut. Temos um aspecto mais grave de promessas. Uma promessa se recai sobre uma mitzvah. A pessoa, por exemplo, ele diz que a moradia na suká se proíbe para ele como um sacrifício. Konama la yeshivat suká. E realmente está proibido de dormir na suká, mesmo em Sukkot. A promessa se recai sobre alguma mitzvah também. Já no caso de juramento, não. Mas é que a pessoa que jura que não vai dormir na suká em Sukkot, não está proibido. O juramento não se regaia sobre uma mitzvah. Uma promessa, sim. A pessoa que diz que a moradia na Sukkah é proibida para ele como um sacrifício, está proibido de dormir em Sukkot na Sukkah. Homer beshvot, shashvot halot adavar shenbo mamash, que adavar shenbo mamash. Temos um aspecto mais grave no caso do juramento que o caso da promessa, porque um juramento se recai sobre algo que não tem a substância também, como o ato de dormir. Uma promessa, não. A pessoa que diz que o ato de dormir é proibido para ele como um sacrifício, konam alai shena, ele pode dormir, a promessa não se recai. Já se ele jura que não vai dormir, não pode dormir. Masher ken benedari, isso fala aqui a Braita. Uma promessa, como konam, é isur heftza, ou seja, é algo que se recai sobre um objeto que tem a substância, alguma coisa, como açúcar. Então, se a pessoa diz que açúcar é proibida para ele como um sacrifício, isso se recai. Já o juramento é isur gavra, uma proibição da própria pessoa. Se ele jura que não vai dormir na Sukkah, e a Torá diz que ele tem que dormir na Sukkah, em Sukkot, o juramento não se recai. Keitzad Agmará, a Mishnah traz um outro caso. Mas Shvashe eten leplone vishelo eten. A Mishnah diz que um juramento também se recai sobre algo que refere a outra pessoa. Por exemplo, o ato de dar ao outro, o ato de não dar. Mas eten vishelo eten. Qual é exatamente esse caso que ele vai dar ou não vai dar? E nem Matsudaka Leani, talvez é que ele jura que vai dar caridade ao pobre. Mushbab eu venho a Sinaiu, Shinemar na Tontitelo. Essa é uma mitzvah da Torá. A Torá fala na Tontitelo que, ou seja, dê caridade ao pobre. Então, se a pessoa jura que vai cumprir uma mitzvah, o juramento não se recai sobre ele. Se ele jura que não vai cumprir uma mitzvah, também não. Então, não pode ser que esse é o caso da Mishnah. Ela matana Leashir. O caso da Mishnah é um presente para um rico, por exemplo, e não tem uma mitzvah nisso. A pessoa jura que vai dar, tem que dar. Se jura que não vai dar, não pode dar. Sheishan Vesheloisha. Mishnah diz que a pessoa que jura que vai dormir ou que não vai dormir está comprometida ao juramento. Mas entendeu? Que não dormir significa não dormir nunca. Pergunta a N, como é que ele está comprometido a isso? Ve'amar Rabbi Yohanan, Omer Shvuah Shelo Yishan, Shlosha Yamim, Malkin Oto, Ve'yashen Le'Altar. Falou Rabbi Yohanan, a pessoa que jura que não vai dormir por 3 dias, ele é chicoteado imediatamente, porque ele jurou em vão, não é possível cumprir isso. E o juramento não compromete ele, não é possível cumprir isso. A pessoa não pode ficar 3 dias sem dormir, então o juramento não compromete ele, ele pode dormir imediatamente. Ele é castigado por jurar em vão, Shvuah Shav. Então, como é que a nossa Mishnah diz que a pessoa que jura que não vai dormir, não pode dormir? Ele não tem como ficar sem dormir por 3 dias. Uma diferença bem grande. O caso de Rabbi Yohanan é que a pessoa jurou que não vai dormir por 3 dias, isso não é possível. O caso da Mishnah é que diz que ele jurou que não vai dormir por certo período, que é possível, diz que jurou que não vai dormir por uma noite. É possível, ele não pode dormir. Outro caso da Mishnah é que a pessoa que jura que vai jogar uma pedra no mar, ou jura que não vai jogar uma pedra no mar, mesmo que o ato de jogar não tem substância como o ato de comer, ele está comprometido a isso. Idmar foi ensinado. Shvua shezarak ploni tzror layam. Veshelozara. O que acontece se ele ouvir jura que Shimon jogou ou não jogou uma pedra no mar? E era mentira. Drava marchayav. Rav diz que Reuven jurou em falso, traz um sacrifício, Korban Olev Yored. O Shmuel Amar Patur. O Shmuel diz que não. Por quê? Rav Amar Chayav, Ite Belav Ehen. Vimos uma regra no shiur anterior. Lav e Ehen. Ou seja, que um juramento só compromete a pessoa se é possível fazer esse juramento de forma ativa, Ehen, Lehetiv, ou Lehará, de forma passiva. Então fala, Rav, Reuven, ele podia jurar que Shimon jogou uma pedra, um ato ativo, ou de forma passiva, que Shimon não jogou a pedra. É possível fazer esse juramento de duas formas. Reuven jurou em falso, traz um sacrifício, assim fala. O Shmuel Amar Patur. Shmuel diz que não, Reuven não traz um sacrifício. Por quê? Leite Beleabá. Porque Shmuel fala mais uma coisa. Que o juramento só compromete a pessoa, e a pessoa só tem a obrigação de trazer um sacrifício, se ele jurou em falso, se esse juramento podia ter sido feito no tempo passado ou no tempo futuro. Então, se a pessoa jura que comeu, é mentira, traz um sacrifício, porque ele pode jurar sobre o futuro que ele vai comer. Mas, Se Reuven jura que Shimon jogou uma pedra no mar é mentira, fala Shmuel, Reuven não traz nenhum sacrifício, porque Reuven não tem como jurar que Shimon vai jogar a pedra no mar. Isso não depende de Reuven, depende de Shimon. Reuven não pode jurar sobre o que Shimon vai fazer no futuro. Então fala Shmuel uma vez que Reuven não pode jurar sobre o futuro de Shimon, ele não pode, se ele jura sobre o passado que Shimon jogou a pedra no mar, é mentira, Reuven não traz nenhum sacrifício. Vamos ver de onde se aprende dos psukim isso, conforme Shmuel. Leu e plukta de Rebbe Shmuel e Rebbe Akiva Kabefri. Pergunta Gemara, talvez esse debate de Rav Shmuel é o mesmo do debate de Rebbe Akiva e Rebbe Shmuel da nossa Mishnah de Tanan. Rebbe Shmuel omer, eno chayav, ela latid lavon, shenemar ala oleitiv. Disse Rebbe Shmuel na nossa Mishnah que somente se a pessoa jura sobre o futuro e transgride um juramento, ele traz um sacrifício. Porque o pastor falará o leitivo sobre o futuro. Mas o Rebbe Akiva, perguntou o Rebbe Akiva, se é assim que você aprende da palavra lehará o leitivo, então se vê do pastor somente se o juramento tem a ver com algo ruim, lehará, ou algo bom, leitivo. Da onde se vê que um juramento neutro também compromete a pessoa. Mas o Miribui Akatuf, fora Mishmael, diz que a Torá generaliza, lehola xer yevate, incluindo algo neutro. Maloim ribakatuv lekach, ribakatuv lekach. Fala Rebbe Akiva, a setora generalizou, generalizou também com relação ao juramento sobre o passado. Fala Rebbe Akiva, a pessoa jura em falso sobre o passado, também tem que trazer um sacrifício. Então, Rav damar que Rebbe Akiva, Shmuel damar que Rebbe Shmuel, aparentemente Rav vai como Rebbe Akiva. Reuven jurou que Shimon jogou uma pedra no mar, é mentira. Reuven traz um sacrifício, como Rebbe Akiva diz que a pessoa jura em falso sobre o passado, traz um sacrifício. E Shmuel diz que não. Reuven não traz o sacrifício, aparentemente como Rabbi Shmuel, porque conforme Rabbi Shmuel a pessoa jura em falso sobre o futuro, ele transgrediu o juramento dele, ele traz o sacrifício. Reuven jurou que Shimon jogou a pedra, é mentira. Jurou sobre o passado, fala Rabbi Shmuel, não traz o sacrifício, dá para pedir Rabbi Shmuel. E estão discutindo sobre o mesmo debate entre Rabbi Akiva e Rabbi Shmuel. Mas não. A liba de Rabbi Shmuel, kule ama lo pligi. Todos concordam. Qual vai ser a opinião de Rabbi Shmuel nesse caso? Hasta milta de ida beleabalo mechaevala Rabbi Shmuel lexavar milta de leita beleabami. Baia? Se Rabbi Shmuel disse que mesmo num caso que a pessoa jurou em falso sobre o passado e podia ter jurado sobre isso no tempo futuro, mesmo assim não traz um sacrifício. Foi Rabbi Shmuel, a pessoa jurou que comeu. É mentira. Não traz nenhum sacrifício, mesmo que ele poderia ter jurado sobre o futuro que ele vai comer. Então, muito mais nesse caso, que Reuven jurou que Shimon jogou uma pedra no mar. Nesse caso, Reuven não tinha como jurar sobre o futuro que Shimon vai jogar. Não depende de Reuven. Então, muito mais nesse caso, que Reuven vai dizer que Reuven não tem que trazer nenhum sacrifício, porque ele jurou sobre o passado, e nem era possível jurar sobre isso no tempo futuro. Que pligue a liba de Rabbi Akiva. A discussão entre Rabbi Shmuel é sobre a opinião de Rabbi Akiva. Conforme Rabbi Akiva, a pessoa jura em falso sobre o passado, traz o sacrifício. Porém, Rav que Rabbi Akiva. Então, Rav vai exatamente como o entendimento básico de Rabbi Akiva. Que, nesse caso também, Reuven jurou que Shimon jogou a pedra. E é mentira, traz o sacrifício. O Shmuel amar ad kan lo mechaev Rabbi Akiva atam lexavar, ela mirta deita beleabá. Mechaev Rabbi Akiva lexavar, ela mirta deleita beleabá lo. Fala Shmuel que não, aqui é diferente. O passuk do juramento menciona lehará ou leitiv, um juramento sobre o futuro. Rebbe Akiva diz, do lechol asher yevateh, a Torá generaliza, incluindo o juramento sobre o passado. Porém, fala Shmuel, não podemos nos esquecer do que diz o passuk, lehará ou leitiv, um juramento sobre o futuro. Ou seja, conforme Rebbe Akiva, se a pessoa jura sobre o passado, ele podia ter feito esse juramento sobre o futuro. Ele jurou em falso sobre o passado, traz o sacrifício. Ele jurou que ele comeu, é mentira. Ele poderia ter jurado que ele vai comer. Então, se ele jurou em falso sobre o passado, nesse caso, que ele poderia ter jurado sobre o futuro, leabá, ele traz o sacrifício conforme Rabbi Akiva. Para ele falar Shmuel, numa situação que só é possível fazer esse tipo de juramento sobre o passado, como no caso da pedra, Reuven jurou que Shimon jogou a pedra, só é possível fazer sobre o passado. Então, nesse caso, fala Shmuel, mesmo que Reuven jurou em falso, ele não traz nenhum sacrifício, porque Reuven não tinha como jurar que Shimon vai jogar a pedra. Não depende dele. Então, esse é o debate de Rav e Shmuel sobre a opinião de Rabbi Akiva. Então, lembra-me, Plukta, Viramos a página. Talvez o debate de Rabi Shmuel é o mesmo do que Rabi Yehuda ben Beteira e Hakamim. Entrando a falar a Mishnah na frente. Sujeito jurou que não vai cumprir uma mitzvah. Por exemplo, ele jurou que não vai comer matzá em Pesach. Ele comeu. Ele não transgrediu nenhum juramento. A pessoa que jura que não vai cumprir uma mitzvah não está proibido de cumprir a mitzvah. O juramento não tem como proibir ele de algo que a Torá disse que ele tem que fazer. Um juramento sobre uma mitzvah é irrelevante. Lekayemet a mitzvah velo kiem patur. Se o sujeito jurou que vai comer matzá em Pesach, ele jurou que vai cumprir a mitzvah e não comeu matzá, ele não transgrediu o juramento. Ele não tem como jurar que vai cumprir uma mitzvah. A Torá já disse que ele tem que cumprir a mitzvah. Então o juramento não tem como nem como se recair sobre uma mitzvah, nem como proibir ele de cumprir uma mitzvah. Sheia Bedin Sheia. Fala a Mishnah, poderia pensar que se o sujeito jurou que vai cumprir a mitzvah, o juramento se recai, como disse, se quando a pessoa jura que ele vai dormir, não tem mitzvah de dormir, ele está obrigado a dormir. Então, muito mais no caso que a pessoa jura que vai cumprir uma mitzvah, que a Torá também obriga ele de cumprir a mitzvah. A pessoa jura que vai comer matzah em Pesach, muito mais que ele está obrigado por força do juramento dele também de cumprir a mitzvah. Se é algo permitido que não tem a ver com mitzvah, quando a pessoa jura, ele está obrigado, algo que a Torá obriga, e a pessoa também jura se obrigando, muito mais que ele tem que se obrigar. Muito mais que o juramento obriga ele também a cumprir a mitzvah. Assim fala a Bíblia inteira. E Raimim discutem, por quê? Amru lo, lo, falaram os sábios que não. Imamar beshvat reshu, beshvat reshu, sheken asar balav ken, tuma beshvat mitzvah, sheken lo asar balav ken. Falaram os sábios que não. A pessoa jura que vai jogar uma pedra no mar, algo permitido. Ele pode jurar de forma ativa que vai jogar, ren, ou pode jurar de forma passiva, lá, que não vai jogar. Então as duas formas são possíveis. Eu passo que eslera o leitim. Então o juramento se recai. Já no caso de uma mitzvah, ele jura que vai comer matzot em Pesach, esse juramento só pode ser feito de forma ativa, que ele vai comer, ele vai cumprir a mitzvah. É algo que se ele jura que não vai cumprir a mitzvah da Torá, o juramento não se recai, não tem essa autoridade. Então é um juramento que não tem as duas formas possíveis, só tem uma das formas possíveis, de forma ativa, que ele vai cumprir a mitzvah. Fala Chachamim, o juramento não compromete ele, somente se o juramento pode ser feito também de forma ativa, também de forma passiva. Isso se aprende de Lairá o leite. Então, nem Marav de Amar que ele deve meter, mas Shimon de Amar que ele abanar. O caso de antes, Reuven jurou que Shimon jogou a pedra no mar. Como a gente viu, Rav diz que se Reuven jurou em falso, ele tem que fazer o sacrifício. Mesmo que não é possível de jurar sobre isso no tempo futuro, não faz nenhuma diferença. Eu falo, melhor deve ser que irá, vai comer a bebeteira. Conforme a bebida bebeteira, o juramento compromete a pessoa, mesmo que só pode ser feito de forma ativa. Então, a bebida bebeteira não sustenta que é necessário que o juramento seja feito, seja possível de ser feito de forma ativa e passiva, para comprometer a pessoa. Então, fará também, não é necessário, conforme a bebida bebeteira, que seja possível fazer o juramento também com relação ao passado, também com relação ao futuro. E Shmuel vai como Ramim disseram que somente se o juramento pode ser feito de forma ativa ou de forma passiva, o juramento compromete ele. Então fala Shmuel mais, que somente se o juramento pode ser feito também em relação ao passado, também em relação ao futuro, o juramento compromete a pessoa. Se Reuven jurou que Shimon jogou a pedra no mar e jurou em falso, não tem que dizer não sacrifício, fala Shmuel, porque ele não podia ter feito esse juramento no, com relação ao futuro, sobre o que Shimon vai fazer depois. Fala que não. O debate de Rav Shmuel não depende dessa discussão Rabi Yehuda ben Beteira e Chachamim. Conforme Rabi Yehuda ben Beteira, não tem discussão. Se mesmo com relação a Lav e Ren, e o Passu diz, um juramento ativo, um juramento passivo, fala Rabi Yehuda ben Beteira, que não é necessário que esse juramento possa ser feito de forma ativa ou de forma passiva, tanto que ele diz que se a pessoa jura que vai cumprir a mitzvah, está comprometido por força do juramento, mesmo que não tinha como jurar que não vai cumprir. Então, muito mais com relação ao futuro e passado, A Torá não fala claramente isso, futuro e passado? Só menciona o futuro, Leharal Leitiv. E o passado a gente aprende, diz que a Torá generaliza Lechol Asher Yevateh. Então, muito mais que nesse caso, que a pessoa só tem como já sobre o passado, não sobre o futuro, vai falar a Bia Mbetere que não faz a mínima diferença. Se com relação a um julgamento ativo ou passivo, fala a Bia Mbetere isso não é necessário. As duas formas não são necessárias. Então, muito mais com relação ao que o passou não fala claramente, não faz a mínima diferença. Reuven jurou que Shimon jogou a pedra no mar conforme a Bia Mbetere, todos concordam que Reuven tem que ter o sacrifício, mesmo que Reuven não poderia jurar sobre isso no tempo futuro. Não faz a mínima diferença conforme ele deve meter. Que pliga liba de Rabanan. A discussão entre Rav e Shmuel é sobre a opinião de Rakhamim. Shmuel que Rabanan. Shmuel vai com um entendimento básico de Rakhamim. Que assim como é necessário para um juramento comprometer a pessoa, que seja possível da pessoa jurar de forma ativa ou de forma passiva, assim também fala Shmuel, é necessário que o juramento possa ser feito com relação ao passado e também com relação ao futuro. Virav, Rav discute, que o Michael verabanan belaven, dictiv lara o leitiv, beedia, abalaba, o lechavar, de miribuia de criato, Michael. Fala Rav que não. Rabins realmente sustentam que se a pessoa jura que vai cumprir a mitzvah, o juramento não compromete ele, porque não tem como jurar que não vai cumprir a mitzvah. Somente uma das formas, a forma ativa, é possível. Mas fala, isso é porque o pastor fala claramente, lara o leitiv. Ativo e passivo. Já com relação a passado e futuro, fala Rav, a Torá não fala claramente sobre isso, sobre o passado, só fala sobre o futuro. Então, fala Rav, não é indispensável para que o juramento comprometa a pessoa em trazer o sacrifício de jurar em falso, que esse juramento seja possível de ser feito com relação ao passado ou com relação ao futuro. Por isso, fala Rav, uma vez que a Torá não fala claramente passado e futuro, Reuven jurou que Shimon jogou a pedra no mar, jurou em falso, traz o sacrifício, mesmo que não tinha como jurar sobre o futuro de Shimon. Esse é o debate de Rabi Shmuel. Metiv Rav Amnon, pergunta Rav Amnon. Lo achalti ayom, velo inachti tfilin ayom. Fala a Braita. O sujeito jurou que não comeu hoje, e tinha comido. Ou ele jurou que não colocou tfilin hoje, e tinha colocado. Mas Biachani, amar amém. Veio o amigo dele e disse, você jura? E ele falou, amém. Disse que jura. Quando ele falou amém, é como se ele tivesse jurado claramente. E jurou em falso. Chayav tem que trazer o sacrifício. Pergunta a Bishlama lo achalti ite belo ocha. Ela lo inachti mi ite belo aniach. Pergunta a Mamuna para a opinião de Shmuel. Conforme Shmuel, a pessoa que jurou em falso no passado traz um sacrifício. Somente se ele poderia fazer esse juramento com relação ao futuro. Então, tudo bem no caso que ele jurou que não comeu hoje. Ele poderia ter jurado que não vai comer hoje, e o juramento se recai. Então, se ele jurou que ele não comeu hoje, ele tinha comido, traz o sacrifício. Tudo bem, conforme Shmuel também. Porém, no caso do tefilin, não dá para entender. Ele jurou que ele não colocou o tefilin hoje, e tinha colocado. Fala a preta, aparentemente, que ele traz o sacrifício. Pergunta a Manuela, se ele tivesse jurado, se ele jurou que ele não colocou o tefilin hoje, esse juramento é verdade, ele não colocou, ele não tem como jurar sobre o futuro que ele não vai colocar tefilin hoje, porque tem a mitzvah da Torá de sim colocar. Então, por que se ele jura que ele não colocou tefilin hoje, é mentira e traz o sacrifício? Não é possível fazer esse juramento sobre o futuro, se ele não colocou os tefilin? Algum motivo lá vem o Evarek lá, Rav Amnon perguntou e respondeu, são dois casos com leis diferentes. Lo achalti le korban, lo inachti le malkot. Ou seja, quando Shmuel diz que o juramento tem que ser possível de ser feito com relação ao passado ou com relação ao futuro, é com relação ao sacrifício, para trazer o corbano leve e oret. Então, quando a Breda diz que ele jurou que não comeu hoje, tinha comido, ele traz o sacrifício, porque ele poderia ter jurado sobre o futuro que não vai comer. No caso dos tefilin, o que a Mishnah veio dizer é que se ele jurou que não colocou tefilin hoje, ele tinha colocado, ele tem as chicotadas. Se ele jurou de, sabendo que estava fazendo um pecado, ele é chicoteado no tribunal. Ele não traiu o sacrifício, ele fez isso bechoguei, sem saber da proibição, porque não poderia ter jurado sobre o futuro que não vai colocar tefilin, se ele não colocou. Então não tem pergunta. Meti o grava pergunta lá. Enzo e Shvuacha. Fala, Braita. Qual é o caso de Shvuacha, um juramento em vão, um juramento irrelevante? Que também é proibido. Nishbal e Shanota do Aladam. Uma situação que a pessoa jurou contra uma certeza que a gente tem. preso em Damaramamut Shel Eben Shiur Shel Zahav. Ele jurou que um pilar de pedra é de ouro. Ele jurou em vão. Temos certeza que isso é um pilar de pedra. Ele jura que é de ouro, é um juramento em vão, um juramento irrelevante. Vemar Ula, disse Ula. Behushen Ikare Shushab Neada. Fala Ula, isso é só se tem pelo menos três pessoas, no mínimo, que sabem que isso é um pilar de pedra. Ele jurou que é de ouro, um juramento em vão. Porque temos certeza que isso é de pedra. No mínimo três pessoas sabem. Então, Tama Denikar, Halonikar, Ovel Mishum Shvat Pitu. Então, aparentemente, o que disse Ula é que se três pessoas, no mínimo, sabem que são pilar de pedra, ele jurou que é de ouro, é um juramento em vão. Se não temos nem três pessoas que sabem disso, e a pessoa jurou que é de ouro, ele precisa de uma proibição de Shvuat Bitui, um juramento comum. Ele jurou em falso Shvuat Bitui, traz um sacrifício. Pergunta da Amai. Ha'enu be'yeshezav. Pergunta Rava para a opinião de Shmuel. Por que, se ele jura que esse pilar é de ouro, e não tem nem três pessoas que sabem que isso é de pedra, ele pecou o pecado de Shvuat Bitui e tem que trazer o sacrifício? Se, conforme Shmuel, ele só traz o sacrifício de Shvuat Bitui, se é possível jurar sobre o futuro também. Ele não tem como jurar que esse pilar vai ser de ouro. Nunca encontramos uma situação que um pilar de pedra se tornou de ouro milagrosamente. Então ele não tem como jurar sobre o futuro que esse pilar de pedra vai ser de ouro. Então por que se ele jura que esse pilar de pedra é de ouro, e não temos três pessoas que sabem que isso é de pedra, ele pegou o pecado de Shvuat Bitui e traz um sacrifício? Não, um motivo a me farecla. Nikaro ver Mishun Shvuat Shav, ou Nikaro ver Mishun Shvuat Sheker. O que falou o sábio antes é que a pessoa jurou Bemezit, sabendo da proibição. Se temos três pessoas que sabem que esse pilar é de pedra, e ele jurou que é de ouro, ele é chicoteado por causa da proibição de Shvuat Shav, um juramento em vão. Se não temos nem três pessoas que sabem disso, e ele jurou Bemezit, que é de ouro, então ele pecou o pecado de Shvuat Sheker, ele jurou em falso, uma mentira. Ele é chicoteado por isso. Já numa situação que ele jurou Beshogeg, ele jurou que isso é um pilar de ouro, ele não sabia da proibição, ele não traz nenhum sacrifício conforme Shmuel. Se três pessoas no mínimo sabem que isso é de ouro, ele pecou o pecado de Shvuat Shav, um juramento em vão, e não traz um sacrifício por causa disso. Se nem três pessoas sabem disso, também ele não traz um sacrifício conforme Shmuel, porque ele não tem como jurar sobre o futuro que esse pilar vai ser de ouro. Amarabai fala bai continuo. Moderav ve omer le chaviro shvua shani yodea lecha edut. Ve ishtakach de lo yada alei de patur. Fala bai, mesmo que Rav discutiu com Shmuel, como a gente viu, discutiu só com relação ao juramento que só é possível fazer sobre o passado, não sobre o futuro. Então falou Rav que não faz diferença. E disse Shmuel que sim, a pessoa só tem que trazer um sacrifício por jurar, se é possível fazer esse juramento ou sobre o passado, ou sobre o futuro. Mas Rav concorda com Shmuel que é necessário que seja possível fazer esse juramento Leará ou Leitiv da forma passiva ou da forma ativa. Então fala bem que Rav concorda com Shmuel com relação a Shvuat Ha'edut, um outro conceito. A Torá nos diz uma novidade, que se Leuven está sendo julgado agora, ele vai para Shimon e diz: Shimon, venha testemunhar ao meu favor. E Shimon jura que não sabe o testemunho sobre Leuven. Ele mentiu, ele sim sabia, ele pecou o pecado de Shvuat Ha'edut, um juramento sobre um testemunho. Essa pessoa, se ele jura que ele não sabe um testemunho sobre Leuven, e ele mentiu, ele sim sabia. Nesse caso, a Torá diferencia esse juramento do resto dos juramentos, chamado de Shvuat Ha'edut. Fala Abaye. O que acontece se Leuven está sendo julgado? Ele vai para Shimon e Shimon jura que sabe o testemunho sobre Leuven. E não sabia. Será que ele traz um sacrifício por Shvuat Ha'edut? Fala Abaye que não. Rav concorda com Shmuel que não traz esse sacrifício. Se Shimon jura que não sabe o testemunho a favor de Leuven, e é mentira, ele sim sabia, ele traz um corbano Leveure também por pecar o pecado de Shvuat Ha'edut. Mas fala Abaye, se Shimon jura que sim sabe e não sabia, não traz nenhum sacrifício. Porque o Eveleite Michal Shenio de Alecha Edut. Explica bem o seguinte: uma vez que Rav concorda com Shmuel que para a pessoa trazer um sacrifício, é necessário que seja possível fazer esse juramento de forma ativa ou de forma passiva. Nesse caso, que Shimon jurou que sim, sabe, o testemunho de Reuven é mentira, ele não traz o sacrifício. Porque diz Abai, a Torá diferenciou quando Shimon jura que não sabe o testemunho a favor de Reuven é mentira, chamou isso de Shvuata Edut. Isso só é proibido porque é um juramento sobre um testemunho. Isso não é proibido pelas leis de um juramento comum, Shvuat Bitui. Então, conforme as leis de Shvuat Bitui, esse juramento do testemunho só existe de forma ativa, porque Shimon jurou que sabe o testemunho a favor de Reuven. Se ele não sabe, ele mentiu, ele pecou o pecado de Shvuat Bitui, mas não traz o sacrifício conforme Abaye, porque se ele tivesse jurado de forma passiva, que não sabe o testemunho de Reuven, é mentira, ele não pecou o pecado de Shvuat Bitui. Isso não é proibido pela proibição comum de um juramento, só pela proibição específica de um juramento sobre um testemunho de Shvuat Edut. Então fala Abaye, conforme as leis de Shvuat Bitui, esse juramento só é proibido de forma ativa. Se ele jura que ele sim sabe o testemunho, se ele jura que não sabe, ele não pecou o pecado de Shvuat Bitui. Eu falo bem uma vez que esse juramento, conforme as leis de Shvuat Bitui, só existe de forma ativa, não de forma passiva. Se Shimon jura que sim sabe o testemunho e não sabe, ele não traz nenhum sacrifício. Se ele jura que não sabe o testemunho de Reuven e mentira e sim sabia, traz um sacrifício de Corbano Levi Ored, porque ele pegou o pecado de Shvuat Edu, não Shvuat Bitui, não um juramento comum. Fala bem mais. Yadati velo yadati machloket. Yadati velo yadati machloket. Fala bem um outro caso. Digamos que Reuven não está sendo julgado agora. Então o testemunho de Shimon é irrelevante nesse momento. E Shimon jura em falso que sim sabia, ou sabe, o testemunho de Reuven, ou não sabe, e é mentira. Esse caso depende da discussão entre Rav e Shimon que a gente viu antes, sobre o passado e o futuro. Também se Shimon jura que testemunhou ou que não testemunha a mentira, além desse caso depende também da discussão entre Rav e Shimon. Então, conforme Rav, mesmo que não é possível fazer o tipo de juramento no tempo futuro, se ele jura em falso sobre o passado, ele traz o sacrifício. Então, nesse caso, que Shimon jura que ele sabe o testemunho a favor de Reuven ou não sabe, ele jurou em falso. Conforme Rav traz o sacrifício, mesmo que não tenha como jurar sobre o futuro que ele vai saber ou que ele não vai saber, porque isso não depende dele, não depende de Shimon se ele vai saber ou não vai saber o testemunho de Reuven. Mesmo assim, se ele jurou que ele sabe ou que não sabe, jurou em falso, fala, não, ele não faz diferença, ele traz o sacrifício. Conforme Shimon, não. Uma vez que Shimon não tem como jurar sobre o futuro que ele vai saber ou que não vai saber, não depende dele. Então, se ele jurou que ele sabe ou que não sabe, ele não traz nenhum sacrifício conforme Shmuel. E a mesma coisa no outro caso que diz Abai. Shimon jura que ele testemunhou a favor de Reuven, ou que não testemunhou, e é mentira. Conforme Rav, ele traz o sacrifício. Ele não tem como jurar sobre o futuro que ele vai testemunhar ou que não vai testemunhar, porque é uma mitzvah. A Torá nos ordena de testemunhar no tribunal. Ele não tem como jurar sobre uma mitzvah. Mesmo assim, falará, não faz diferença. Testemunhar sobre o futuro não tem como, porque é uma mitzvah. Mas se ele jurou em falso sobre o passado, ele traz o sacrifício. Como Shmuel, não, ele não tem como jurar sobre o futuro que vai testemunhar ou que não vai testemunhar. Se ele jurou em falso sobre o passado, não traz nenhum sacrifício. A questão é, por que a Torá diferenciou entre esse caso que Shmuel jurou que não sabe o testemunho sobre Reuven, diz que isso é um Shvata Edut, é um juramento específico do testemunho. Para que diferenciar? Por que não deixar que esse juramento faz parte da categoria de Shvat Bitui, um juramento comum? Então, conforme Shmuel, a gente entende. Conforme Shmuel, nas leis de Shvat Bitui, a pessoa que jura em falso sobre o passado só traz o sacrifício, ele poderia jurar sobre isso no tempo futuro. Então, se Shimon jura que não sabe o testemunho de Reuven, e é mentira, ele sim sabe, conforme as leis de Shvuat Bitui, diz Shmuel, ele não traz nenhum sacrifício, porque não tem como jurar sobre o futuro que ele não vai saber um testemunho. Não depende dele saber ou não saber o testemunho. Então, conforme as leis de Shvuat Bitui, diz Shmuel, nesse caso, Shimon não traria nenhum sacrifício. Porém, a Torá diferenciou e diz que esse caso, que ele jura que não sabe o testemunho de Reuven, Tem leis diferentes? Está na categoria de Shvuata Edut, o juramento sobre testemunhos? Então, a Torá veio inovar que nesse caso, de Shmuel, Shimon jura que não sabe o testemunho sobre Reuven é mentira, trai o sacrifício. Então, conforme o Shmuel dá para entender, e a Rav Le Maior Redav Karakmana, a questão é conforme Rav. Rav diz que no caso de Shvuat Bitui, a pessoa jura em falso sobre o passado, trai o sacrifício, mesmo que não poderia jurar sobre o futuro. Então, pergunta para sobre Rav, por que a Torá diferenciou entre esse caso que Shimon jura que não sabe o testemunho de Reuven? Do resto, os juramentos normais, Shvuat Bitui. Mesmo que esse caso fizesse parte de Shvuat Bitui, se Shimon jurou em falso que não sabe, sabia o testemunho, traz o sacrifício. Mesmo que não tenha como jurar sobre o futuro, que não vai saber. Amru Arabanan, Kamei de Abai. Os sábios falaram para Abai uma sugestão. Lehiuve Alei Tarti. O que Torá veio falar é que nesse caso que ele jura que não sabe o testemunho e é mentira, ele traz dois sacrifícios, porque ele pecou o pecado de Shvuat Bitui e também o pecado de Shvuat Edut. Amale Utarte Lomatzitu. Amrito, fala Abai, vocês não podem dizer que ele tem que trazer dois sacrifícios. Yitana fala, Breit, Lachat Meele, Lachat Tamechaivon, Vietamechaivon Shtan. A Breit aprende do Passub, Lachat Meele. Por um juramento, a pessoa traz no máximo um sacrifício, não mais. Então, pergunta a Abai, Lemai, Irdav Kerachmana. Então, como é que a Abai vai explicar a opinião de Rav? Por que, conforme Rav, a Torá diferenciou esse caso e chamou isso de Shvuat Eilu, não manteve na categoria de Shvuat Bitui? É que detalhe, fala Abai, Kuda Breit, Bekulá Neymar Veneelan. Fala Braita que em todos os casos que a pessoa tem que trazer um corbano, leve a orelha, a Torá fala Veneelam. A pessoa pecou sem querer, sem saber da proibição, traz o corbano, leve a orelha. No caso do juramento sobre um testemunho, a Torá não fala Veneelam. Então fala Braita, se vê que mesmo se Shimon jura que não sabe o testemunho de Reuven e pecou Bemezit, sabendo da proibição, ele traz o corbano, leve a orelha. Essa é a novidade, por isso outra diferença entre esse caso e os outros casos de juramentos comuns. Falam na Amru Lei Rabanan Lei Abai, falam os sábios para Abai. Eima Bemezid Mechaev Chada, Beshogeg Mechaev Tarte. Falam os sábios para Abai o seguinte. O que acontece se Shimon jura que não sabe o testemunho de Reuven? Ele jurou em falso Bemezid sabendo da proibição. Deveria trazer um sacrifício só, porque só por causa de Shvuat Edut. Como a gente viu, Bemezid também traz um sacrifício. Já com relação a Shvuat Bitui, o juramento comum, não se traz um sacrifício se a pessoa pecou Bemezit. Mas, se Shimon jura isso, que não sabe o testemunho Beshogek, sem saber da proibição, deve trazer dois sacrifícios, porque ele também pecou o pecado de Shvuat Edut, e também Shvuat Bitui, também por Shvuat Bitui, Beshogek, traz um sacrifício, deve trazer dois sacrifícios. Amar leu lá, vai no de Amri, leachat meel, leachat lachai mechavó, veitem mechavó shtaim, de Bemezit, me catarte. Fala bem, já disse da Braita, que se aprende do passado, Leachat Meele, por um juramento se traz um sacrifício só. Então, o que a Beta veio falar nesse caso de Shvuat Edut Beshogek, poderia pensar que se Shimon jura que não sabe o testemunho, Beshogek traz dois sacrifícios, um por Shvuat Bitui e um por Shvuat Edut. Fala a Beta que só se traz um sacrifício. Assim explica Abai. Rav Amar Rav discute o Abai, Mishum Dava Davar Shebichal Beatzai Don Bedavar Hadash, Emechabo Elachidusho Bilvat. Fala Rava, não precisamos desse passub Leachat Meele para dizer que a pessoa traz um sacrifício só. Porque a Torá tirou esse caso que Shimon jura que não sabe o testemunho do resto das leis de Shvuat Bitui. Torá viu falar que se Shimon jura que não sabe o testemunho e jurou em falso, ele pecou só o pecado de Shvuat Edut. Então, óbvio que isso traz um sacrifício, ele não pecou o pecado de Shvuat Bitui. Então se deduz que conforme Abai, quando Shimon jura que não sabe o testemunho sobre Reuven, ele pecou também o pecado de Shvuat Edut, juramento sobre o testemunho, também Shvuat Bitui, juramento comum. Poderia pensar que traz dois sacrifícios, por isso fala Abai do Passu, Lachad Mele, traz um sacrifício só. A questão é, Amar Abai, Modera Veomele Chaviro Shvashe, Ani Odea Lecha Edut, Abai tinha dito antes diferente. No começo da sugiá a gente viu, diz Abai, que se Shimon jura que sim sabe um testemunho sobre Reuven e não sabia, não traz nenhum sacrifício. Ele pegou o pecado de Shvuat Bitui, um juramento comum e falso, mas não traz nenhum sacrifício. Porque fala Abai, esse tipo de juramento só existe de forma ativa, por Shvuat Bitui. Se ele jura que não sabe o testemunho, ele fez Shvuat Edut, não Shvuat Bitui. Se ele jura que não sabe o testemunho sobre Reuven e sabia, pecou o pecado de Shvuat Aedu, não pecou o pecado de Shvuat Bitui. Então esse juramento sobre o testemunho só existe conforme as leis de Shvuat Bitui, se ele jura que ele sim sabe. Não se ele não sabe, se ele não diz que não sabe o testemunho, não fez Shvuat Bitui. E se jurou em falso, não pecou o pecado de Shvuat Bitui. Então esse juramento só existe de forma ativa, diz Abaia. E também conforme irá, diz Abaia, para a pessoa ter que fazer o sacrifício por um juramento, é necessário que ele possa fazer o juramento de forma ativa ou de forma passiva. Nesse caso, conforme as leis de Shvuat Bitui, no caso do testemunho, ele só tem como fazer Shvuat Bitui de forma ativa, que ele sim sabe o testemunho. A questão é que acabamos de ver de Abaia que se este irmão jura que não sabe o testemunho de Reuven, ele sim sabia, também pecou o pecado de Shvuat Bitui. Então, esse tipo de juramento sobre testemunho existe também de forma ativa ou de forma passiva. Uma contradição? Se Abai está dizendo que a pessoa que jura que não sabe o testemunho também fez Shvuat Bitui, então por que diz Abai que se o Shimon jura que sim sabe o testemunho e não sabia, não traiu o sacrifício? É possível fazer esse juramento também conforme as leis de Shvuat Bitui, de forma ativa ou de forma passiva? Nada de Abai e Meai. A primeira resposta é que Abai voltou atrás do que ele disse antes, a opinião final de Abai é que nesse caso que Shimon jurou que sabe o testemunho e não sabia, traz o sacrifício. Porque também se ele tivesse jurado que não sabia, fez o Shvuat Bitui, fez um juramento comum também. Então essa é a opinião final de Abai, conforme essa resposta. Outra resposta é que um desses ensinamentos de Abai não é a opinião de Abai, é a opinião de Rav Papa. Rav Papa era um aluno seguidor de Abai e ele disse uma das leis que a gente mencionou e achavam que era a opinião de Abai que ele estava transmitindo, mas na verdade era a própria opinião de Rav Papa. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver uma lei interessante. O que acontece se a pessoa jura no pensamento? Será que ele está comprometido a isso ou não? Não sei se comento, mas é pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.